Abram suas Bíblias, nós vamos ler um outro texto do Novo Testamento para iniciar em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Nós estamos vendo aí, quem está pegando a folha agora é a letra A, número 3, a vida no deserto. Nós estamos vendo alguns aspectos da vida no deserto. Eu queria ler esse texto aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência ou a perseverança. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, esses três versículos falam da vida no deserto. Exatamente esse período que nós, nessa fase do povo de Israel no deserto, tende por motivo de toda alegria. É uma contradição. Você se alegrar por estar passando pelo deserto. Mas a alegria não é por causa das provações em si, porque não são um fim em si mesmos, mas a alegria é saber que o deserto vai nos preparar, o deserto é importante para chegar a essa posição que Deus quer. Então, tende por motivo de toda alegria, por quê? Porque o deserto vai operar na nossa vida a preparação, vai aperfeiçoar a nossa fé, essa paciência, né? Versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé. Muitas pessoas falam que têm fé em Deus. Nós falamos, oh, nossa, tenho tanta fé. Como eu tenho fé? Mas a prova da nossa fé no deserto é que vai realmente separar entre aquilo que é fé e aquilo que não é. E mesmo aquilo que é fé vai aperfeiçoar a fé para que seja a fé que vai nos conduzir à terra prometida. Então, o deserto é essencial para nós chegarmos ao nosso destino, ao nosso alvo. Por isso, tende por motivo de toda alegria, porque sem o deserto, nós não vamos entrar na terra prometida. Então, nós estamos vendo esses aspectos, né? Nós lemos 1 Coríntios 10 também, da outra vez, como ele fala que tudo aquilo tem um paralelo espiritual. Então, quando você vê essas passagens, estão falando sobre esse período do deserto. Tende por motivo de toda alegria as provações, porque essas provações vão produzir em nós a perseverança, aquilo que vai apurando, aperfeiçoando a nossa fé, e nós vamos, né, tenha, versículo 4, tenha, porém, a paciência ou perseverança, a sua obra perfeita. Tenha a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. É o que Deus está querendo fazer na nossa vida. Ele quer aperfeiçoar, ele quer preparar, ele quer produzir em nós algo perfeito. Então, esse texto veio assim, eu achei que seria interessante. Voltando então para Êxodo, né? Nós estamos em Êxodo, nós paramos aí, nós já falamos um pouco sobre a água da rocha e estávamos falando sobre maná. Nós vamos retomar então em Êxodo 16, onde está falando sobre maná. Vamos continuar a partir desse ponto. Êxodo 16. Então, nós já vimos a sequência. Eles saíram do... passaram, né, pelo Mar Vermelho. Nós vamos voltar a esse ponto novamente, né, para falar um pouco mais sobre o Mar Vermelho. Mas eles passaram pelo Mar Vermelho, tiveram uma grande vitória. Êxodo 15 tem o cântico de vitória. Eles fizeram uma celebração pentecostal ali do outro lado do Mar Vermelho, cantaram, dançaram, fizeram uma grande celebração, só que em seguida eles passaram sem água, já começou a vida no deserto. Jesus também, como modelo da nossa caminhada, Jesus foi batizado nas águas. João Batista olhou para ele, achou que ele nem precisava ser batizado, eu que preciso ser batizado por ti. Né? Ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus, que desde os 12 anos, pelo que está registrado aqui, desde os 12 anos já tinha, ele como né, menino, ele já tinha consciência do chamado dele, de quem ele era, que ele, né, mas dos 12 aos 30 anos, ele não fez nada, né, esperando, chegou a hora, foi batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, pronto, agora começa o ministério. O que o Espírito Santo fez com Jesus? O guiou para o deserto. O Espírito Santo o guiou para o deserto. Quem conduz a congregação de Israel para um lugar que não tem água ou para um lugar que tem águas amargas? Quem que guia? Quem estava à frente deles guiando? Não era a nuvem? Né? O próprio Deus na nuvem conduzindo. Quando era para parar, a nuvem parava ali. Então, quem nos guia para o deserto? Mas o que, que é a primeira coisa que o bom crente faz quando entra na tentação? O que é a primeira coisa? Além de murmurar. Né? O que a gente faz quando entra assim? Meu Deus, onde que o senhor está? Eu devo ter saído do caminho, eu não devo ter orado direito. Eu acho que, né, se você for procurar, você vai achar algum motivo, não vai? Né? Se você for procurar E às vezes até tem uma causa de desobediência, de rebeldia, de frieza, pode até ter. Mas precisamos entender que o Espírito Santo nos guia para os lugares de provação. Tiago fala, tende por motivo de alegria. Por quê? Porque Deus está produzindo alguma coisa em nós. Se ele não produzir, a minha mente não entende, eu não sei te explicar, mas eu vejo afirmações na Bíblia que me indicam o seguinte: se você não for preparado, se você não passar pelo deserto, esse motivo de toda alegria, você pode ir para o céu. Ou seja, você pode não se desviar da fé, você ficou com Jesus, né? Jesus volta, ou nós partimos e estamos com Jesus, vida eterna. Mas alguma coisa falta. Eu não sei te explicar o que vai acontecer. A Bíblia não nos dá essas explicações. Mas tem alguma coisa que Deus quer operar em nossas vidas agora, que você vai ter toda a eternidade e você não vai recuperar. Você vai estar com Jesus, você não tem, não é questão de salvação. E puxa vida, você tem toda a eternidade para fazer sua lição de casa e recuperar o que você não... Lá vai ter muita coisa, não é uma vida parada, não é uma vida... Mas o que Deus queria fazer no deserto, o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida agora, ele não tem como fazer lá. Por isso que tem isso aqui. Você acha que Deus, com todo o seu amor, se fosse o melhor para nós, ele não nos levaria direitinho para a Terra Prometida? Se fosse melhor, se fosse possível, ele faria isso, porque ele nos ama. Se fosse possível para os filhos de Israel, ele que amava, ele que sentia aliança, o amor de aliança com todo aquele povo, ele não teria levado aquele povo, que a Bíblia fala em Deuteronômio, que Deus conduziu a nação de Israel como uma mãe carrega a criança no colo. Deus nos conduz. Deus está conosco no deserto. Se fosse possível, na sabedoria de Deus, que nós pudéssemos passar direto, é como aquele pastor brinca, né? Assim, se o propósito de Deus fosse ir direto para o céu, o pastor, na hora do batismo, ele já tinha que fazer aquelas orações compridas, aquela forma comprida com, né, a pessoa já embaixo da água, que daí a pouco ela já ia direto para o céu. No batismo, ela já, né, já vai direto para o céu. Mas por quê? Porque o batismo é o começo da vida, não é o final. Não é assim, aceitar Jesus e já ir direto. Então, é um mistério, eu não entendo, mas eu sei que é verdade que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, 1 Coríntios 15 tem umas coisas muito bonitas ali, ele fala, tem uma grandeza de uma estrela, outra grandeza de outra estrela, tem diferenças. A transformação que vai acontecer na volta de Jesus, lembra, né? Um abrir e fechar de olhos, a nossa vida vai ser transformada, né? Esse corpo corruptível vai ser transformado. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 15 que cada semente tem um corpo diferente. Cada transformação, todos nós seremos transformados. Mas existem diferenças. Ele disse, até entre uma estrela e outra, existe diferença. Isso significa que todos nós seremos transformados, mas vai haver diferenças. Qual será a diferença? Eu ocupei cargo na igreja, a minha transformação é maior. Não, não é nada disso. O que, que Deus fez na sua vida no deserto? Isso é que vai causar diferenças no último dia. E como alguém explicou, existem várias interpretações, no livro do Apocalipse diz que lá no, na Nova Jerusalém, não está falando sobre tribulação, não está falando sobre nenhuma outra... Lá na Nova Jerusalém, fala que Deus vai enxugar todas as lágrimas. E a gente sempre pergunta, por que, que vai ter lágrima lá? Por que será que vai ter lágrimas para serem enxugadas? E uma explicação que eu ouvi que pode fazer sentido é justamente isso. Que a hora que eu chegar lá, eu vou ver o quanto que eu poderia ter aproveitado mais o tempo aqui. Por isso, né, é a melhor história, né, foi aquele filme, A Lista de Schindler, que mostra exatamente essa ideia. O homem fez muito para salvar judeus durante a Segunda Guerra, mas quando chegou no fim, ele falou assim, porque ele usava dinheiro, né, ele subornava os alemães para salvar os judeus. Né. Então, quando ele chegou no fim, né, ele tinha salvo, não sei o número, 1.000, 2.000, não sei quantas pessoas ele salvou, mas ele, quando ele chegou no fim da guerra, ele falou assim, gente, eu tinha ainda um carro, eu tinha um relógio, eu tinha isso, eu tinha aquilo, isso aqui valia tanto os judeus, isso aqui teria salvo. Então ele viu que ele poderia ter feito muito mais. E é um, né, é um impacto grande quando você acompanha o filme todo, vê a história e você chega no fim e vê o quanto que ele poderia ter feito mais. Então, naquele dia vai ter lágrimas. Quantas pessoas a gente podia ter levado para Jesus? Quanto que a gente poderia ter aproveitado? Né? E aqui, o título do livro que sempre fica comigo é Não Desperdice o Seu Sofrimento. Não desperdice, aproveite. Não é masoquismo, não é você, assim, você querer sofrer. Não é assim, eu tenho prazer no sofrimento, mas... Tende por motivo de alegria quando Deus fizer. Porque todo sofrimento auto-infligido não tem valor nenhum. Esse é o grande erro de todas as religiões que usam o sofrimento para ganhar a salvação. Primeiro que a gente não ganha salvação assim. Mas nem o aperfeiçoamento, ninguém ganha santificação, purificação por auto-infligir sofrimento. Então não é isso, mas tende por motivo de alegria quando a nuvem de Deus, quando Deus fizer você passar por situações difíceis. Entenderam? Difícil, mas lembre disso. Né? Você reclama, você chora, você pergunta por que, que isso aconteceu com você. Você diz, olha, será que eu não estou fora da vontade de Deus? Como que eu posso estar sendo... como é que Deus pode estar comigo e eu passando essa situação? Deus não pode querer isso para o filho, não. Ele diz, se não é por motivo, existem sofrimentos que são motivo realmente de rebeldia, de você sair do caminho de Deus. Existe isso. Mas tende por motivo de alegria quando Deus faz você passar por situações difíceis, porque Ele ama você, Ele quer que a sua eternidade seja muito mais aproveitada. Amém, irmãos? Muito mais aproveitada, porque agora ele tem uma obra para fazer na sua vida. Então, Deus estava fazendo isso com o povo de Israel. Então, eles passaram nessa sequência que nós já falamos, sem água, água amarga. Né? E isso aí eu gostaria que ficasse com cada pessoa. Eles chegaram onde tinha, né? Já passaram 3 dias sem água, depois acharam águas amargas. As águas amargas são as provações. Mas essas águas amargas se tornam em águas doces quando você aceita a cruz na sua vida. Quando você, né, ele encontrou a árvore que representa a cruz. A cruz faz com que as águas amargas sejam doces. Aquelas águas que você não consegue engolir, vai fazer mal, mas a cruz faz com que essas águas sejam boas para a sua vida. Se você tentar passar pelas provações sem Jesus, você vai sofrer e não vai adiantar nada. Por isso o título, não desperdice o seu sofrimento. Você pode sofrer e não aproveitar nada. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo, não é verdade? Eu sei que todo mundo conhece pessoas assim. Pessoas que passam a vida toda sofrendo. Você olha assim, como que pode? E ela passa a vida toda sofrendo sem ser transformada. Ela continua com a casca. Né? Pensando na ideia assim, né? A semente para nascer, o que Jesus falou que tem que acontecer? A semente, se ela não cair na terra e morrer, ela fica só. A pessoa que não se quebranta, ela é uma pessoa só. Ela mantém sua integridade. Eu sou justo porque eu faço isso, porque toda a minha vida eu trabalhei muito, porque eu sempre fui honesto, porque eu sempre... Ele mantém toda a sua justiça, toda a sua integridade, mas é uma pessoa só. Não tem vida. Para dar vida tem que cair na terra e morrer. Essa casca nossa precisa trincar, quebrar e deixar a vida sair. Então, sem isso acontecer, não vai adiantar nada. Então, pessoas, nós mesmos podemos passar por muito sofrimento e não entender o que Deus está fazendo, não receber o que Deus quer fazer na nossa vida e não vai trazer o fruto de Deus. Mas a cruz faz com que as águas amargas se tornem doces. Depois nós chegamos, então, no capítulo 16 de Êxodo, onde fala, né, que o povo também queria comer, eles não tinham o que comer, eles ficaram lembrando da carne do Egito. Nós falamos que as pessoas, ao invés de lembrar da escravidão do Egito, ao invés de lembrar da maldição do pecado do Egito, nós às vezes lembramos dos prazeres do Egito. O Egito tinha seus prazeres. O Egito tem muitos prazeres para a nossa vida natural. Então eles lembraram da carne, lembraram de como era gostoso comer, esqueceram. E Satanás, ele procura fazer isso, com que a gente esqueça de tudo que é da escravidão, da maldição, do pecado, e lembrar apenas das coisas boas, né? Foi isso que eles fizeram. Então, Deus deu para eles o maná. Eu quero ver com vocês aqui, então, Êxodo 16 e versículo 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Você acharia que isso aí teria cara assim de alimento? Uma coisa parecendo geada, você acha que a figura traz algum estímulo assim para, né? Né? Aquilo ali, eles olharam, e por isso é o nome maná. Eles olharam para isso, versículo 15, vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. E é isso que significa maná. A palavra maná significa o que é isso? Olha que interessante, o nosso alimento que vem de Deus é, que é isto? Você já comeu que é isto hoje? Você já comeu, o que significa que é isto? É uma coisa que você não estava esperando, é uma coisa que você não imaginava, é uma coisa que tem uma aparência totalmente diferente de tudo que você pode imaginar. Né? Eles murmuraram, Deus falou, vou dar alimento para vocês. Eles ficaram imaginando o que Deus vai nos dar, né? Que tipo de alimento? Qual vai ser o cardápio de hoje, né? Qual vai ser o cardápio? E veio uma coisa que nunca tinham visto, né? E as crianças, se eram iguais às crianças de hoje, eles não iam pôr na boca, né? Ah, prova. Você não sabe. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas você não comeu. Eu não gosto. Né? Eu não gosto. Eu não quero. Tem gente grande que é assim também. Você, não, você nunca experimentou, mas... Que isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés. Que é isso? Disse-lhes, pois, Moisés. Este é o pão. Pão? Que o Senhor vos deu para comer. Então, vocês podem, né? Quem está fazendo anotações, né? Vamos ver algumas características do pão, né? Nós temos visto já, assim, Jesus é a água, né? Falamos que a água representa a comunhão, a própria vida de Jesus. Sem água, nós fizemos o paralelo que sem água ninguém vive mais do que alguns dias. Então, a limitação da nossa vida, assim, sem água. Outra coisa interessante, assim, que se você pegar todos os seres vivos, animais, plantas, cada tipo de animal, cada tipo de ser vivo tem o seu alimento apropriado. Mas todos os seres vivos precisam de água. E a mesma água. Então é outro paralelo interessante, né? Que existem muitos tipos de alimento diferentes, mas água é a base da vida. Então a água representa Jesus, que é a nossa própria vida. Ninguém fica sem Jesus e continua vivo, né? É a água que mata a nossa sede, é a comunhão, uma coisa que você não consegue definir. Agora, o alimento, infelizmente, muitas igrejas, muitos cristãos vão muito tempo sem alimento. E não a vida sem alimento não é uma vida saudável. Mas muitas pessoas continuam vivas porque tem a água, tem alguma coisa de Jesus, mas não tem alimento. Então, o maná é muito importante, mas precisamos entender que o alimento que Deus nos dá não é o alimento que o mundo nos dá. É diferente. Então, nós precisamos entender e buscar. A primeira característica, então, do maná é que é totalmente diferente. É que é isto. Ele não tem a mesma aparência. Ele não tem a mesma origem, ele não tem o mesmo gosto, é totalmente diferente. Então, o maná que Deus nos dá é totalmente diferente. Versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das suas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. Colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Eu não sei, em todas essas coisas devem ter muitas, muitas preciosidades que a gente, né, Deus não mostrou. Quem sabe Deus vai mostrar para outras pessoas aqui mesmo. Mas tem muitas, muitas verdades, muitas coisas preciosas escondidas aqui dentro. Mas é interessante que eles foram lá, eles nem fizeram a medida primeiro, que era para colher um tanto por pessoa, mas quem colheu muito não sobrava, e quem colhia pouco não faltava. Então, o alimento que Deus dá, quando vem de Deus, ele é exatamente na medida da nossa necessidade. Ele não depende. Você pode fazer um paralelo interessante, tipo, quem sabe. Sempre tem diferenças, né? Uma pessoa é rápida, outra pessoa, né, coloca no baldinho, não sei o que eles usavam para colher, né? Então, uma pessoa está lá, a outra pessoa vai pensando, conversando, né? Cada pessoa, um tem força, um tem habilidade, o outro não tem. Então, não depende disso. Quem colheu muito, o alimento de Deus nunca é demais. Amém? Né? Assim, não tem, assim, você pode ler a Bíblia, antigamente o pessoal, né, falava assim muito, não lê muito a Bíblia não, que você vai ficar meio, né? Não tem perigo de ter alimento demais, mas quem não tem aquela capacidade, quem não consegue pesquisar, quem não, também não falta, porque o alimento que vem de Deus alimenta a nossa vida e é por medida para as nossas necessidades. Mas, então, essa seria a segunda característica, né? E mais uma aqui, versículo 19. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Mas sempre tem aqueles que falam assim: e se deixar? Né? Meu filho costuma falar isso, né? Né? Assim, pode fazer isso? Assim, não, porque, né? Mas e se não for? Ele sempre assim: e se não for? Ou e se? Né? Então, o povo também era assim, né? Não deixe nada pela manhã. E se eu deixar? Então deixaram. Deixaram até o outro dia, né? Sempre tem aqueles que querem colocar o negócio à prova. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte e criou bichos. Cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então, a terceira qualidade do maná que nós podemos tirar aqui é que o maná de Deus, ele tem que ser novo cada dia. Você não pode, né, no alimento natural, já às vezes eu brinco assim, né, a gente tem que comer de manhã, meio do dia, à tarde, todo dia, tem que repetir aquela rotina. Será que não tinha um jeito assim da gente comer assim, né, ir num churrasco, comer bastante, ficar a semana toda sem comer, né? No natural não dá, e no espiritual também não dá. Você não pode falar assim: bom, vou ficar o dia todo lendo a Bíblia e me, né, imergindo nas coisas de Deus, daí eu vou ficar 2 semanas, não vou ter tempo, não vou precisar orar, não vou precisar ler a Bíblia, porque tô abastecido, né? Nem o camelo, né, que toma bastante água e viaja sem precisar. Não tem isso. No plano de Deus, você colhe por um dia, no outro dia já não serve, né? Isso significa que a mesma passagem, a mesma verdade, ela pode ser usada no outro dia. Deus pode levar você a ler amanhã o mesmo texto que você leu hoje? Pode. Não é isso. Mas o maná, aquele alimento que vem, porque a Bíblia não é maná. Deus usa a Bíblia para nos dar o maná. Perceberam a diferença? Que todas as pessoas, mesmo quem não é convertido, ele lê a Bíblia. Mas ele não come do maná. E nós também muitas vezes não comemos do maná. A gente lê a Bíblia e não necessariamente estamos nos alimentando. Então o maná é a palavra de Deus, mas vivificada por Deus, se transformando em alimento para nossas vidas, né? E o maná, ele tem que ser novo, né? Você pode até ficar um dia, 2 dias sem comer, mas o maná de ontem não dá para comer, não vai te alimentar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vamos só ler o versículo 35 desse capítulo. Durante todo o tempo no deserto, esse foi o alimento deles. Êxodo 16:35. Comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, durante todo esse período de tempo, mesmo no tempo em que eles, né, estavam sendo julgados por Deus pela incredulidade, mas Deus fornecia sempre o maná. Agora, Números 11, versículo 6. Olha só, eles tinham o maná, e aqui se transformou na simbologia, porque o maná é uma coisa que vem de Deus, como nós falamos, tem que ser novo cada dia. Mas se você não come aquilo como o alimento que vem de Deus, ele se torna uma coisa enjoativa. Olha só, em Números 11, já havia passado, sei lá, um ano e meio, né? Eles estavam comendo o maná. Não era no final do período dos 40 anos. Tinha passado mais ou menos um ano só, um ano e meio no máximo. Eles estão aqui reclamando, murmurando, né? Voltando aqui no versículo 11:4. O vulgo, o povo misto, né, que estava no meio deles, veio ter grande desejo. Cuidado com os grandes desejos, os desejos da carne. E veja só que a gente pode ter, deve ter, grande desejo, grande paixão por Deus. Mas o grande desejo que Deus nos dá, mesmo o desejo por justiça, pela volta de Jesus e tudo, é um desejo que espera. Mas o desejo da carne é uma coisa que não suporta esperar. O grande desejo, aquilo que se não suporta, aguenta aquele ímpeto da carne, ele não suporta esperar. É bom a gente aprender a reconhecer dentro da gente, né, os desejos da carne, porque às vezes tem a aparência de coisas boas. Não é porque você aparentemente quer entrar no ministério, quer, sei lá, fazer uma coisa espiritual, não é por isso que é um desejo de Deus. Porque a nosso coração é muito enganoso e tem muitos alimentos da carne que nós encontramos na própria igreja. Principalmente essa de aparecer, de mostrar, de ter uma realização em impressionar os outros, em ser visto pelos outros, em alcançar alguma coisa assim natural. Isso você tem na igreja também. E esse desejo de saciar sua carne é uma coisa muito enganosa. Tudo aquilo que, né, o povo, esse povo misto que representa a carne no meio da igreja, na nossa vida, esse misto, esse grande desejo, era uma coisa carnal. Tiveram um grande desejo e disseram: quem nos dará? Começaram a chorar. Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes. Aí estão lembrando de novo, né, das carnes no Egito, né? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de... Olha só. Comíamos de graça. Olha que mentira estava na cabeça deles. Comíamos de graça. Ah, interessante. O povo inteiro escravizado, trabalhando, que não aguentava trabalhar mais, e comiam de graça. Dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. E coisa nenhuma há, senão este maná. Olha o desprezo. Temos nada para comer, a não ser este maná. Esse, o que é isto? Só temos esse, o que é isto, para comer. Nem tem nome esse negócio aqui. Aqui descreve um pouquinho mais o maná. O maná era como semente de coentro, a sua cor como a cor de bidélio. Eu fiquei na mesma, né? Espalhava-se o povo e o colhia. Em moinhos o moía e num grau o pisava. Em panelas o cozia. Eles tinham que usar bastante criatividade, né? Era maná frito, era maná assado, era maná cru, era maná assim. Tinha de todo jeito, né? O seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho, olha a simbologia, o orvalho, que é uma coisa que representa o frescor, né? Uma coisa nova, todo dia. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então, o maná, que é o alimento de Deus, se você não recebe como o alimento de Deus, ele se torna uma coisa enjoativa. Todo dia tem que depender de Deus. Todo dia tem que levantar de novo e falar assim: ó Deus, e agora? Para onde vou? A gente tem que ficar como criança sempre. Tem que depender. Tem que buscar esse o que é isso, o que eu não sei de onde que vem. Então, se você recebe como revelação de Deus, ele alimenta sua alma, é uma coisa tremenda. Mas se você pega a Bíblia como rotina, então, o maná, que é o maná, por isso que é difícil separar. A Bíblia é maná? A Bíblia é maná, mas eles comiam do maná e não gostavam. Assim como nós podemos estar lendo a palavra, ouvindo a palavra e não receber nada. Ok, mais uma passagem em Deuteronômio, depois nós vamos ver o que Jesus fala sobre maná. Esse capítulo 8 de Deuteronômio, nós já fizemos referência, eu vou pegar só um versículo. Deuteronômio 8, versículo 16. Vamos começar no versículo 15. Deuteronômio 8, 15. Que te guiou, falando de Deus, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes
e de escorpiões, de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. 16. Que no deserto te sustentou com maná. Te sustentou com o que é isto? Que teus pais não te conheceram. E olha só, o maná, essa própria dependência de Deus e essa falta de outras opções, ele falou assim, para te humilhar, para te provar, para no fim te fazer bem. Você quer o bem agora ou o bem no fim? Né? É como alguém falou, se você fosse pegar uma criança de 3 anos, eu ouvi essa ilustração, eu achei assim, né, bastante interessante, porque nossa vida, a criança é a gente, né? Assim, a gente tem as mesmas reações. Você pegar uma criança e falar assim, olha, eu tenho uma moedinha aqui de 10 centavos que eu posso te dar agora. Agora eu tenho uma moeda de 1 real, eu tenho uma caixa de moedas, que se você esperar uma semana, eu dou tudo isso aqui para você. O que ela vai escolher? 10 centavos. Ela quer o quê? Agora. Igualzinho a gente. Você quer passar fome agora? E Deus fazer um bem para você no fim? Ou você quer matar assim? Deus, eu não quero sofrer. Tira o sofrimento, tira o sofrimento. E tira já. Me dá paciência, me dá agora. É, eu quero tudo que o Senhor tem para mim já. Nesse momento, não. Maná, por que que maná era uma provação? Primeiro sim, se você fosse colocar lado a lado, né, peixes assados, carnes do Egito, né, tudo cebola, né, tem gente que não gosta, né, mas é uma delícia com a carne. Né? Se você fosse colocar tudo junto, lado a lado com maná, o que eles iam pegar? Não tenha dúvida, nem eu nem você, né, assim, maná, uma coisa assim, porque uma coisa parecendo geada, não tem uma aparência assim que não tem substância, é uma coisa assim, isso aqui vai matar a minha fome? Né? Por isso que eu acho que tinha uns que saíram e colheram um monte, tipo assim, ó, isso aqui vai matar a minha fome, eu preciso de 2 baldes cheios. Né? Mas o maná é uma coisa de Deus, ele vem na medida certa e alimenta a nossa alma, mas a gente só vai para o maná quando não tem carne. Por isso o deserto. É aquilo que eu falei. O deserto não precisa ser um lugar ruim. Porque Deus nos dá tudo o que nós precisamos. Só que, para ele nos levar para o maná, o que ele tem que fazer? Deixar a gente passar fome. Porque senão a gente não vai escolher o alimento dele. Para a gente buscar água na rocha, a gente tem que passar 3 dias no deserto sem água. Porque senão eu não vou para a rocha buscar água. Então, esse é o objetivo do deserto, é tirar a gente das fontes naturais. O que você usa para alimentar a sua vida? Você pode me falar que você, o que é, realmente sacia a sua vida é Deus, é a palavra, é a comunhão com os irmãos, mas existem muitas outras coisas que nós usamos. O alimento é uma coisa que traz satisfação, tá certo? Você está com fome, o alimento entra e sacia aquela necessidade, não é isso? Então, o alimento espiritual é uma coisa que traz satisfação. Então, tudo que você usa para saciar a sua vida é alimento. Realização no trabalho, família. Veja, são coisas boas, coisas que tem que fazer. Mas você encontra o seu alimento, você encontra a sua satisfação, a sua fome, porque todo mundo tem fome de alguma coisa. Todo mundo tem uma fome, não por coisas naturais, todas as pessoas têm. Por isso que tem tantas religiões, tantas filosofias, todo mundo está procurando alguma coisa para saciar. E tudo que nós usamos para alimentar nossa mente, para alimentar nossos desejos, para alimentar nossa vontade, é alimento. E o deserto é programado por Deus, projetado por Deus. Deus fez um deserto certinho para você. Né? O deserto, para mim, talvez não é deserto para você. Que ele precisa fazer um deserto para você. Aquilo que você precisa para tirar seu apetite, para tirar sua dependência de outros alimentos e fazer você entender que esse, o que é isto, é o verdadeiro alimento. Esse negócio que não tem aparência, esse negócio que não parece matar fome, esse negócio que não pode ser, é isso que Deus nos deu para matar a nossa fome. Vamos rapidinho para o Evangelho de João, só vamos ver o que Jesus falou sobre maná para a gente fazer aplicação espiritual. João capítulo 6. A partir do versículo 30. Não. Versículo 27. Jesus tinha multiplicado os pães, tá? O certo é ler o capítulo inteiro, né? Você vai voltando. Mas Jesus multiplicou os pães, depois ele sumiu. Lembra da história? Né? Ele multiplicou os pães e depois, ó, ele sumiu. Foi lá para, né, o outro lado, né? Versículo 21. Eles, né, foram no barco, foram para o outro lado, né? Passou no mar, tem aquela história lá. Versículo só, não vou ler assim, só para vocês verem a sequência, né? No dia, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, onde ele multiplicou os pães, viu que Jesus não estava mais lá, o barco não estava mais lá, eles foram atrás, porque nunca, assim, nós descobrimos a solução da vida. Jesus pegou 5 pães e deu alimento para todo mundo, pronto. Nós temos a solução para a fome, para a miséria, para tudo. Achamos o homem que vai ser o rei sobre Israel. E aí Jesus, que conhecia os corações, quando todo aquele povo vem, ele ficou entusiasmado e falou assim, olha que bênção que Deus me deu, toda essa gente. Não. Ele falou assim, o que vocês vieram buscar aqui? Vocês não vieram atrás do pão que eu maná, vocês vieram atrás do meu pão que eu multipliquei. Olha se nós, como líderes, íamos fazer isso, né? Vocês não vieram atrás do verdadeiro pão. Eles levaram um susto, né? E ele fala isso no versículo 26. Vocês estão me buscando não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. O pão sacia. Mas não é essa fome natural que Jesus quer resolver apenas. Lógico, ele está preocupado com isso. Ele quer, né? Ele tinha pena das multidões lá. Ele multiplicou os pães para eles. Ele ajuda nossas necessidades materiais. Né? Jesus não é alguém que nem se interessa com nossas necessidades físicas. Ele quer, mas não é o objetivo dele, porque ele quer saciar a nossa vida interior. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha como a nossa mente é igualzinho hoje. Ele falou assim, trabalhai. Né? Ele usou essa ilustração. Mas o trabalho não é o trabalho que nós imaginamos. Então, ele falou assim, trabalhai, ou seja, buscai. Tenha assim no coração esse anseio. Esse é o trabalho de Deus. Mas ele já... levaram para o outro lado. E o que, que nós temos que fazer? Primeira coisa que a pessoa, né, que nós mesmos queremos saber, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar todo dia às 6 horas da manhã? O que eu tenho que fazer? Qual é a obra que eu tenho que fazer? É jejum? O que eu faço para me tornar santo? Porque se eu faço, prestem bem atenção, isso é a raiz que Satanás implanta no nosso coração. Se eu faço alguma coisa para ser santo, eu tenho direito de sair lá fora falando assim, eu sou melhor do que você porque eu fiz e você não faz. Leia Romanos 4. Ele fala assim, aquele que crê não tem nenhuma base para se orgulhar sobre quem? Sobre os demais, porque a fé não é por obras. Se você trabalha, você pode se gabar. Se você não trabalha e recebe de graça, você não tem como você se considerar superior. A igreja deixa de alcançar milhares e milhões de pessoas porque nós temos essa atitude que afasta as pessoas. Eu tenho e você não tem. Eu tenho a vida eterna. Você não tem. Vem para cá. É verdade. Eles têm que vir para Jesus. Mas é a atitude que afasta. É a atitude que afasta. Porque eu tenho, eu ganhei, eu sou bom, Jesus me escolheu, eu fiz por merecer. Cada vez que alguém fala assim, aquilo dói lá dentro. Assim, às vezes a pessoa fala assim, ó, se Deus vê que eu mereço, ele vai me dar. Se Deus vê que eu... Olha, gente, se nós pudéssemos entender que Deus abomina essa ideia assim de eu merecer. Eu não mereço. A salvação vem pela misericórdia de Deus. Então, quando ele fala trabalhar pela comida que não perece, não é obras. E eles entenderam errado. Ele falou assim, tá bom, então, o que, que a gente tem que fazer? O que, que a gente tem que fazer? E é isso que nós perguntamos. E Jesus dá uma resposta que não faz sentido. Para quem está pensando em obras, não faz sentido. Versículo 29. A obra de Deus é esta. O que, que é a obra de Deus? O que, que é a obra de Deus? Que creais. Fé. A obra de Deus, o mandamento de Deus, é fé. E o que, que é fé? É saber que você não tem e ele tem. Isso é fé. Você sabe que não tem, você sabe que não pode. O que, que é fé? Como é que eu produzo fé? A gente tem que fazer uma força para ter fé. Não. Fé é assim, chegar ao ponto, porque enquanto você acha que pode, né? Seu filho, quando já está grandinho, ele não quer depender. Então, ele não tem mais fé. Ele anda sozinho. E na vida natural tem que ser assim. Mas a fé, ela vem quando a pessoa entende que ela não consegue, ela não pode. E aí ela fala assim, e agora? E agora? O que, que eu posso fazer? Tem alguém que pode? Você estende a mão, você puxa. Isso é a verdadeira fé. Então, que creais naquele que ele enviou. Aí já levaram para o outro lado, assim, eles já sabiam que ele estava falando dele, e aí eles já partiram, né? Eles viram Jesus multiplicar pão, foram lá porque Jesus multiplicou pão, agora começa a questionar. Mas vem cá, Jesus, o que sinal você dá para a gente poder ver e crer em você? Acabaram de ver um sinal no dia anterior, Jesus multiplicou os pães. Que sinal você faz? Que operas tu? E deram como exemplo, 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Esse versículo aí está escrito em Salmo, não sei se é Salmo 78, né? Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Ah, mas peraí, então aquele pão que Moisés deu, não era uma figura. Por isso que Jesus disse, aquele pão que veio do céu em figura, né? Aquele pão era uma figura do verdadeiro pão. E ele continua, eu vou resumir um pouquinho, vocês podem, né, ler a seguir, mas ele diz, sabe como é que eu posso provar que aquele pão não era o pão do céu? Porque aquela geração no deserto comeu maná e morreu no deserto. Por quê? Porque leram a Bíblia, mas não entrou como alimento para suas vidas. Porque em Números 11, um ano no deserto, já estavam falando esse maná. Nossa alma já tem nojo disso. Por que tem nojo disso? Porque não era o alimento fresquinho. Ele, tudo bem, eles não estavam deixando para outro dia que criava bichos, mas era em figura, era a mesma coisa. Eles estavam comendo aquele maná como uma coisa natural, uma coisa sem sentido, sem ser vindo de Deus. Eles não comeram maná com atitude de coração, também porque era uma figura. Então Jesus disse, Versículo 33. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele é o pão e ele é a água. Mas assim como eles podiam comer do maná e não se alimentar, nós podemos ter a Bíblia na nossa mão, nem estou falando na estante, porque na estante não adianta mesmo, né? Mas nós podemos ter a Bíblia, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, estudando, se não tivermos o alimento que vem de Deus, se Deus não falar conosco, se Ele não tornar aquilo vivo, se você não entender a sua dependência, você não vai atrás do que é isto. Que? Deus vai falar através disso? E olha, gente, isso tem muitas aplicações. Deus pode falar na nossa vida através de outras pessoas que nós achamos que são muito mais novos na fé, são muito mais... Deus vai falar comigo através dele ou dela? Esse o que é isto? Esse desprezo assim, de uma coisa assim, além de ser de uma aparência diferente, uma coisa desconhecida, é aquilo assim, isso daí? Isso é o meu alimento? Ô Deus, o Senhor vai me dar isso? E se eles soubessem que eles iam comer aquilo por 40 anos, né? Acho que tinham desistido no primeiro dia. Mas se você come como vindo de Deus, é o nosso sustento e nos mantém. Amém? Então, Jesus, versículo 38, ele desceu do céu não para fazer a sua vontade, ele deu a sua vida e esse doar da sua vida se transformou numa vida que poderia ser alimentar a nossa vida, né? Isso tem que imaginar. Ok, então esse é o maná. Vamos voltar então agora para Êxodo 13. Que Deus nos ensine na prática como nos alimentar de Deus. Ele é o pão da vida, ele é a água, nós temos isso, né, não só individualmente, mas na igreja também. Mas uma coisa que eu quero dizer, Deus dá para a gente no deserto, é Deus quem dá, né? Às vezes existem situações, eu até concordo que existem situações onde pessoas às vezes estão num lugar onde não tem alimento, às vezes a pessoa precisa até ir para um outro lugar, mas eu queria colocar assim que a igreja não é culpada, assim, não é, se você acha assim, ah, eu não estou encontrando alimento na igreja, quem dá o alimento, né, a igreja faz parte desse plano e deve estar dando alimento, mas o alimento vem mesmo de Deus, vem de Deus. Se você tem fome, tem sede, você vai achar alimento, eu garanto, Deus é fiel, ele vai encontrar com nossas necessidades, ele tem muitas maneiras diferentes, e esse nome, o que é isto, significa assim que Deus vai mandar de fontes que você não pode imaginar, de maneiras que você não pode imaginar, é uma coisa assim que vem dele e que alimenta a nossa vida, mas ele precisa nos tirar, né? Se você tiver com o estômago muito cheio de outros alimentos, dificilmente você vai estar aberto para receber o alimento de Deus. Êxodo 13, nós já, só relembrando, né? Agora estamos falando sobre o item C, 3C, a coluna de nuvem e de fogo, o outro aspecto da vida no deserto. Êxodo 13, 21, o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Nós vamos até assim nos referindo aos dois últimos itens. Coluna de nuvem e fogo e o fato que eles viviam em tendas. Então, a vida, nós estamos falando sobre as características da vida no deserto. Você não vai sobreviver no deserto sem o maná, sem a água da rocha. Deus nos coloca no deserto para isso. Se a gente não buscar isso em Deus, ou nós vamos voltar para o Egito, ou nós vamos morrer no deserto. Não tem jeito de passar pelo deserto sem buscar em Deus essas coisas. É para isso que ele nos dá o deserto, para a gente aprender isso, né? Agora, esse outro item aqui é sobre a qualidade de vida, ou seja, a vida no deserto, em nenhum ponto, nem lá em Elim. Lembra onde era Elim? O que era Elim? Êxodo 15, versículo 27. O que tinha em Elim? Quantas fontes de águas tinha aí? 12 fontes de água. Ah, se fosse eu tinha feito uma casa ali. Já, né? Cara, vamos parar com esse negócio de tenda, né? Vai demorar mesmo, a terra prometida vai demorar bastante, né? A gente não vai para o céu agora, mas vou fazer uma casa aqui. O que acontece? Você não vai chegar no Monte Sinai, nós vamos estar vendo aí os pontos importantes da jornada, por onde Deus queria os conduzir. Deus não tinha só essas lições, tipo assim, dependência dele. Deus tinha muita coisa para fazer com eles no deserto. Ele fez uma aliança no Monte Sinai, ensinou a fazer a casa de Deus, o tabernáculo. Deus tinha coisas tremendas para fazer no deserto. Se eu faço a minha casa em Elim, eu vou perder tudo que Deus queria fazer depois. Então, a característica da vida no deserto é tá me vindo a palavra instabilidade, mas você não fica no mesmo lugar. Você está sempre andando. Por que eles viviam em tendas? Por que tenda? Porque, né? Monta, desmancha, desmonta, vai embora, põe nas costas e anda. É uma coisa que não é permanente. Agora, por favor, isso não significa que você anda de igreja em igreja, tá? A tenda não é assim toda hora mudando de igreja em igreja. Mas isso significa que a nossa vida no deserto é uma vida de andar com Deus. Sua vida não deve ser uma vida assim sempre igual. Se você está andando com Deus, a nuvem está levantando. E olha aqui, eu já fiz menção, né? Até uma coisa engraçada, de Deus falar assim, vou dar uma coluna de nuvem, também servia como proteção, né? Como sombra. Mas ele dava a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Por que a coluna de fogo? Também para aquecer, porque fazia frio. Mas o que ele diz aqui? Para que servia a coluna de fogo? Para que eles pudessem o quê? Caminhar à noite. Para que eles pudessem caminhar à noite. Às vezes Deus mandava caminhar de dia, que é a hora normal de viajar, mas às vezes Deus mandava levantar à noite. Isso significa que Deus pode nos mandar levantar quando parece que a gente devia estar dormindo. Numa hora que você fala assim, Deus, eu estou cansado, Deus. Deus, é hora de dormir, é hora de ficar quieto. Deus fala assim, ó, vai, senão você vai ficar para trás, a coluna já está andando. Então, às vezes, nós precisamos levantar e andar nas horas mais, né, para nós, mais inapropriadas, mais estranhas. Deus fala assim, caminha, é hora de andar. Então, a igreja como todo tem que andar. Deus está andando nisso. Isso tem muitas aplicações. Você pode ver durante a história da igreja. Se você for comparar a igreja hoje com a igreja 100 anos atrás, olha quantas diferenças. A igreja era totalmente diferente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar 100 anos atrás ou nós vamos caminhar com o que Deus está fazendo hoje? Então, Deus está sempre caminhando. Algumas pessoas acompanham um pouco, depois falam assim, chega, Deus, eu já, na minha vida, né, 50 anos, 60 anos, já chega. Estou me aposentando, agora Deus, olha, estou aqui. Quantos sabem que para Deus não existe aposentadoria na vida espiritual? Tem. Como que você vai parar de caminhar com Deus? Seja um Josué, um Caleb, eu tenho 80 anos, ele falou quando entrou na Terra Prometida, e a minha força é como um rapaz de 20 anos. É isso que nós espiritualmente, fisicamente, não podemos dizer o mesmo, né? Mas espiritualmente, nós podemos estar sempre renovando, Né? Tem uma pessoa, não sei quantos lembram, né? Ele pregou acho que uma noite só na Gonçalves Dias, mas é uma pessoa assim, que é sempre um exemplo para mim, um missionário idoso que pregou, não lembro que ano, ele foi missionário na Indonésia, no Paraguai, na Argentina, aqui no Brasil, e ele hoje ele deve ter seus 82, 83 anos, ele viaja pelo mundo ainda. Ele deixa muita gente cansada nas reuniões dele, assim, ele fica em pé e o povo busca Deus e ele está com toda a força e o pessoal está desfalecendo e sentando e ele está lá, né? E é uma pessoa que não é só no físico, mas